Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Microsoft Virtual Academy. Eu sou Vinícius Apolinário e hoje estou aqui com o Marcelo Sinsic. Tudo bom, Sinsic?
Tudo
Fica à
bom?
vontade para se apresentar para o pessoal.
Meu nome é Marcelo Sinsic, eu trabalho atualmente na Dell Computadores, sou MVP em System Center, e o que nós vamos falar aqui um pouco hoje nesse MVA é sobre automação de criação de máquinas virtuais, principalmente para desenvolvedores.
É isso aí. Então a ideia hoje, pessoal, é mostrar para vocês um pouco sobre o PowerShell DSC. Antes a gente começar a falar exatamente da ferramenta e mostrar o código do PowerShell, os scripts que a gente quer mostrar para vocês, mostrar a ferramenta funcionando efetivamente, deixa a gente falar um pouquinho sobre o que é DevOps, na verdade, o conceito de DevOps, né? Para que o pessoal possa entender em que ponto que a gente está falando e como é que isso se encaixa em todo o modelo de DevOps, né? Então, na verdade, DevOps é uma evolução, uma derivação de ALM, né? Basicamente uma evolução do modelo de ALM, onde a gente tenta analisar todo o ciclo de vida da aplicação. E, na verdade, quando a gente olha esse modelo de DevOps, a gente tem alguns passos que a gente pode ir colocando aqui, onde a gente vai chegar no conceito de gerenciamento do ciclo de vida completo da nossa aplicação. Então, no modelo de DevOps, como a Microsoft entende hoje, você tem lá os seus desenvolvedores trabalhando. Esses desenvolvedores vão colocar o código da aplicação dentro de um repositório, que pode ser o Visual Studio Online, pode ser o TFS, pode ser um GitHub, por exemplo, né? Esse repositório vai gerar o que a gente chama de build, né? Que é o pacote da aplicação efetivamente, que você precisa testar, inclusive. Depois de testado, você vai fazer o deploy dessa aplicação. Uma vez que você tem o deploy, você tem a aplicação rodando efetivamente, né? Com a aplicação rodando, um ponto importante no modelo de DevOps é que você precisa monitorar essa aplicação para que você possa prover feedback para os desenvolvedores, tudo isso sempre pensando em processos, para que você possa passar para os desenvolvedores melhoria no código que pode ser feito, certo? Bom, o que a gente vai focar aqui hoje? Hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte de deploy, tá?
Antes do Vinícius continuar mostrando para vocês sobre o PowerShell DSC, é importante vocês conhecerem algumas opções também mais automatizadas. O PowerShell DSC, ele é uma opção muito boa, exatamente porque o desenvolvedor normalmente ele gosta de manter controle sobre o que ele está fazendo. E muitas
Exatamente.
vezes ele quer fazer algo além do que o normal. Então ele quer, por
Exatamente.
exemplo, criar um site. Isso eu não vou conseguir fazer nas ferramentas gráficas. Mas, por exemplo, nós temos aqui o Orchestrator. O Orchestrator, por exemplo, ele consegue automatizar. Então eu consigo em Orchestrator instalar roles, fazer algumas tarefas, mas eu tenho limitações nos bloquinhos que
Exatamente.
ele cria. Eu posso fazer isso também com o próprio System Center, o App, né? O Windows Azure Pack, com o Automation Services, que é o SMA, mas existe também um problema. Você tem que programar, você tem que colocar lá dentro, você tem que criar um portal. E muitas vezes o que o desenvolvedor quer não é nem usar uma
Exatamente.
ferramenta gráfica, nem usar uma ferramenta de portal. O que ele
Exatamente.
quer é um deploy rápido, né? E o legal do PowerShell DSC nesse caso é que ele inclui no próprio Visual Studio.
É isso aí.
Então, quando ele clicar em Build, a máquina cria com as roles que ele precisa, os arquivos que ele precisa, o site que ele precisa, sem ele ter que configurar System Center Automation, sem ter que configurar VMM. Então, o processo é muito mais rápido. E uma coisa
Legal.
muito legal, que nem o Orchestrator faz, nem o VMM, nem o App, que é trabalhar com isso armazenado dentro do Azure.
Legal.
Então, eu posso pegar esses códigos, armazenar dentro dos storages do Azure, e quando criar uma VM, usar aquele script. Aquele
Já
script que
vai
você
criar
criou
aquela.
e colocar como parâmetro. Eu crio uma máquina virtual, parâmetro meu script, ele cria com aquele formato que eu quero, o que é muito bom. E aí
Legal.
todos os scripts que você vai mostrar, a gente pode jogar lá dentro do Azure depois e criar as VMs usando eles.
Legal, eu posso já criar a VM para depois eu executar esse script dentro
Exatamente.
dela.
Você pode usar o script, por
Legal.
exemplo, como você faz. Você cria o script, testa ele com uma VM, coloca ele dentro do Azure e quando você for criar máquinas em batch, elas vão se criar todas iguais.
Muito legal.
Que é o exemplo de dev, né? Então,
Exatamente.
múltiplos ambientes clonados de
É,
forma automática.
exatamente, exatamente. Agora, tem um ponto principal nessa história do que a gente chama de infraestrutura como código, né? Infrastructure as Code, que é o seguinte: uma vez que você consegue, até por dentro do Visual Studio, já gerar esse script, você tira um pouco a fricção que existe entre o mundo de desenvolvedores e de IT Pros, porque uma vez que você tem esse script pronto, você pode passar para o time de operações qual é o script que configura a máquina para que ela funcione perfeitamente com aquela aplicação, né? Então não precisa mais ficar passando especificação, por exemplo, de como é que aquela máquina tem que funcionar para que depois o operador configure a máquina. O próprio desenvolvedor já vai entregar um script que vai configurar aquela máquina para ficar em produção,
Bem mais
certo?
fácil.
Legal. Muito bem. Vamos mostrar então aqui algumas coisas funcionando. Eu tenho aqui um ambiente de demonstração, que na verdade depois eu vou explicar para vocês, pessoal. Esse ambiente de demonstração, ele é bem interessante, porque na verdade o que eu estou utilizando aqui é o TechNet Virtual Labs. Né? Então quem quiser fazer esse laboratório aqui que eu estou mostrando para vocês, vai conseguir fazer ele em casa sem nenhum problema. Porque mesmo que você não tenha nenhuma máquina, basta o Internet Explorer aqui, conexão com a internet que você consegue fazer esse laboratório. Mas vamos lá. Esse meu ambiente aqui, ele basicamente tem o seguinte. Tem uma máquina que é chamada máquina Server 1. Essa é a máquina onde a gente vai executar uma configuração. Então, primeiro ponto. Tem uma aplicação web que tem que ser colocada dentro dessa máquina para funcionar. O que o meu desenvolvedor fez? Ele fez a aplicação, deixou o pacote da aplicação funcionando, está numa pasta aqui dentro, se a gente for olhar, inclusive, entra nessa pasta aqui, Bakery Website, e esse é o script PowerShell que vai fazer essa configuração do Desired State Configuration. Do PowerShell,
e esse script ele pode se executar tanto numa máquina nova, sim, quanto numa máquina que já tem outras coisas instaladas.
Exatamente.
Porque o primeiro passo dele é exatamente instalar as features que ele vai precisar. Né?
É isso aí. Então, olha só para explicar rapidamente o que a gente tem aqui nessa configuração desse script. Essa configuração desse script DSC, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem o início da configuração e tudo que você for fazendo aqui, você vai colocando dentro de blocos, né? Então, a gente tem a configuração, a gente está chamando de IIS Website. Então, para o DSC, o nome da nossa configuração de DSC é IIS Website. Tudo que você for rodar depois vai ser chamado por esse nome, IIS Website. Aí a gente tem aonde que a gente vai executar essa operação. Então, em Node, a gente tem lá que a gente vai executar isso no nosso Server 1. E aí embaixo você tem as configurações built-in que você pode colocar. Então, por exemplo, eu poderia fazer manipulação de arquivos, que é inclusive uma coisa que a gente vai fazer aqui embaixo. A gente pode fazer a instalação de features do Windows Server, né? Depois a gente mostra mais um pouquinho a configuração aqui. Mas, basicamente, eu vou dizer qual é a configuração que eu quero fazer. E aí, cada uma delas tem uma configuração específica. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso colocar aqui é, eu quero que a Windows Feature IIS, legal, o que você quer fazer? Então, primeiro, Ensure, eu posso colocar Present ou Absent. Então, eu posso colocar aqui que ela tem que estar presente ou não, né? E aqui o nome da feature, é o Web Server, né? Aí eu posso colocar algumas configurações importantes também, como, por exemplo, eu vou fazer uma configuração aqui de arquivo que vai copiar desse Service Path para o Destination Path a página, a minha aplicação efetivamente. Né? Eu posso fazer, por exemplo, com que essa operação de file só seja completada depois que a primeira operação foi colocada para rodar.
Por isso que elas estão embaixo, exatamente, do mesmo conjunto de chaves.
E não só dentro do mesmo conjunto de chaves, mas eu posso colocar aqui dentro dessa configuração para ela guardar a configuração anterior terminar, para depois executar ela. Né? Então tem várias configurações que a gente pode fazer aqui, depois a gente dá uma passada nessas configurações para vocês. Mas eu queria mostrar isso aqui funcionando para vocês. Então para mostrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o IE nessa máquina, deixa eu interromper aqui, eu vou acessar lá http://, vou colocar aqui server 1, e a gente acessar esse cara, ele vai demorar um tempinho aqui, mas ele vai mostrar que não tem nada configurado nessa máquina. Inclusive, se eu for aqui no próprio PowerShell, enquanto ele tenta executar aqui, e rodar o comando aqui, get Windows Feature, lá na máquina Server 1 Web ASP, a gente vai verificar que não tem realmente nada instalado nessa máquina. Né? Legal. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos abrir aqui o IE, vamos ver se ele está mostrando lá. Olha lá, não tem nada instalado naquela máquina.
Nenhum serviço.
Nenhum serviço. Né? Eu vou rodar esse comando aqui, pessoal. Esse comando aqui é o que vai fazer a configuração do DSC. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar aqui o script para ele registrar tudo isso daqui, ok? E aí eu vou rodar o comando aqui, pessoal, que é o comando do DSC que vai efetuar a configuração aqui. Então, olha lá, aqui eu dei a opção verbose só para ele sair configurando todas as coisas e a gente poder mostrar algumas coisas aqui. Mas, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda essa configuração que eu coloquei dentro do script, que eu apliquei e registrei lá na máquina, e ele vai agora assegurar que essas configurações que eu estou falando aqui dentro do script, que tem que estar presentes, que elas vão sempre estar presentes. Né? O ponto interessante do PowerShell DSC é que, na verdade, eu posso configurar ele para ele ficar rodando permanentemente. Né? Então, se alguém for lá e desconfigurar, fizer uma configuração incorreta, esse script PowerShell vai lá depois e vai reconfigurar aquela opção para garantir que aquela configuração sempre vai estar aplicada.
Bem interessante. aproveitando esse tempo que a gente está esperando, para quem nunca tinha visto o TechNet Virtual Labs, é bem interessante. Vocês podem ver que é uma máquina real, não é um ambiente emulado como o Director ou outros softwares que você, na verdade, tem que clicar no lugar exato. Isso aqui é uma máquina virtual real que é criada por demanda durante os seus estudos. Então, vale bem a pena usar esse modelo que o Vinícius está usando para testes.
É, e o legal, na verdade, é que se você olhar aqui, ele tem inclusive a documentação te explicando passo a passo o que, que você tem que fazer e configurar para que você faça o laboratório corretamente. Então, é uma máquina real, você pode, inclusive, cometer um erro aqui dentro, porque ele vai te mostrar o erro, efetivamente.
Ele vai resetar a máquina depois também.
É, exatamente. Aqui é o lugar para realmente para vocês rodarem e terem problemas. Né?
Eu já tive um problema.
Ah, é?
É, eu esqueci, desliguei, no outro dia, quando eu fui usar, tive que fazer de novo as configurações.
Legal. Então, olha só, o erro que deu aqui em cima ele era esperado, mas o script rodou efetivamente, tanto que se a gente rodar aqui de novo aquele comando get Windows feature, vocês vão perceber que agora está instalado a feature de web ASP.NET lá, 4.5. Inclusive, se eu vier aqui no IE e agora tentar acessar esse site, o site agora tem que responder e tem que abrir aqui a aplicação que o meu desenvolvedor fez.
Que é o pacote que foi registrado durante o PowerShell.
Exatamente. Né? Agora, uma das coisas que eu falei é que alguém pode cometer um erro e tirar uma configuração. Né? Mesmo assim, o PowerShell consegue ir lá e aplicar aquela configuração. Então, o que eu vou fazer aqui?
Uma coisa bem interessante desse exemplo que você mostrou, Vinícius, é que isso é bom também para quem vai trabalhar com terceirização de desenvolvimento de software, né? Ele gera o pacote no Visual Studio, passa esse script. A única coisa que o administrador da empresa, do cliente dele, vai fazer é rodar o script e a aplicação está pronta. É.
Não existe mais nem aquele negócio do tipo, ah, mas você esqueceu de configurar alguma coisa, não.
Ou a primeira, se a primeira instalação tem que ser presencial, não preciso mais me preocupar com isso.
Exatamente. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é rodar um comando que vai tirar as imagens da pasta, né? Então, vamos supor que alguém entrou lá na pasta da aplicação, sem querer deletou as imagens, enfim. E aí o que vai acontecer é que a nossa aplicação começa a dar um problema. Né? Aqui se a gente deixar, a nossa configuração já está para aplicar a cada 5 minutos, ele vai lá e configura essa máquina para ter a configuração sempre aplicada. Vou fazer, eu só vou rodar de novo o comando, só para garantir, a gente não tem que ficar esperando 5 minutos aqui. Não é o Get Windows Feature, né? É Start Necessary Configuration. Então ele vai rodar de novo. Reparem que foi muito mais rápido agora, porque na verdade ele olhou todas as configurações, viu que essas já estavam aplicadas, e ele só vai assegurar que as configurações de arquivo aqui estão aplicadas. Se a gente voltar aqui agora no IIS e der um atualizar, está tudo funcionando. Aí na verdade aqui eu rodei o comando PowerShell só para a gente não ficar esperando. Mas ele iria rodar sozinho e já iria configurar essa máquina para ela ficar sempre configurada corretamente. Muito legal, né?
Muito bom. Nos dá novos horizontes. Então, pessoal, o que nós vamos ver agora é como você pode encontrar documentação dentro do TechNet sobre o PowerShell DSC, alguns exemplos das features que são add-in, e eu vou mostrar para vocês também o chamado Waveset, que é uma biblioteca de funções que o próprio pessoal, o time de PowerShell, criou para fazer coisas inusitadas. Por exemplo, de dentro de um comando DSC, eu fazer um post no WordPress.
Que legal.
Então, eles criaram já scripts prontos para isso de DSC. Então, eu crio uma VM e publico no WordPress, por exemplo, que aquela VM existe e instalo o WordPress nela. Então,
que
são
legal.
Features bem interessantes, enviar e-mail e outras features adicionais.
Legal.
Primeiramente, vamos ver a documentação padrão da Microsoft, que é o Windows PowerShell Desired State Configuration. Aqui vocês vão ter todo o dado de como procurar, onde estudar. E aqui vocês vão encontrar esse link, DSC Resources. No DSC Resources, vocês vão poder olhar todos os comandos que já são embutidos. Então, por exemplo, o Vinícius mostrou ali um exemplo de instalar features. Aqui eu tenho, então, a documentação do DSC Windows Feature Resource. Então, aqui está o comando que o Vinícius usou lá naquele script do Virtual Lab.
Exatamente.
Onde você passou o nome da feature, se ela tinha que ser... não estar presente ou estar presente.
Exatamente.
Se ela tem uma origem específica, como é o caso do ASP.NET 3.5, que você tem que dar origem da instalação.
Sim, exatamente.
Então, aqui você já tem essa configuração. A mesma coisa para arquivo. Por exemplo,
antes de você mudar rapidamente, todas as propriedades que vocês estão vendo aqui, eles estão descritas aqui embaixo, né? Então tem todas as propriedades aqui, se você quer entender o que é cada uma daquelas propriedades, algumas são obrigatórias, outras não. Né?
Bem interessante. E aqui nós temos o file resource. O file resource, por exemplo, é útil, como o Vinícius mostrou no exemplo dele, para quando você precisa, por exemplo, instalar um arquivo como você instalou um site.
Isso.
Ou deletar um arquivo. Uhum. Então aqui eu consigo dizer um site.
É basicamente manipulação de arquivos.
Manipulação,
né?
De arquivos. Uhum. Então todas essas configurações que estão aqui na lateral, todas estas são as funções built-in.
Legal.
E o que é o Wave 7? O Wave 7 vocês vão encontrar dentro da galeria do TechEd, ou melhor, desculpa, do TechNet, e dentro da galeria, o time de PowerShell, eles publicam novos scripts. Então, por exemplo, esse Wave 7, que é a versão atual, tem muitos scripts prontos. Para mostrar para vocês alguns deles, eu tenho aqui numa máquina virtual o arquivo já aberto. E eu tenho aqui, por exemplo, instalar Firefox, instalar Chrome, trabalhar com Azure, fazer a instalação da Active Directory, então é um script que eles já te dão prontos.
Legal.
Então é uma série de scripts que vão te ajudar muito no dia a dia. Por
uhum.
exemplo, se você quiser criar um script que instale o SQL e instale o cluster, já tem aqui pronto, ó, um script para cluster, um script para SQL.
Que legal.
Inclusive tem um bem interessante que é o do WordPress. Aqui
ah,
eu tenho um script
que
já cria a instalação do WordPress para mim. Uma coisa que o Vinícius mostrou e que talvez seja dúvida de muitas pessoas, como é que ele registra isso?
Uhum.
Existe um diretório no Windows, que é C, Windows, PowerShell,
System32,
PowerShell, DSC,
isso,
Modules.
Exatamente.
É o PowerShell Modules. É lá que eles colocam os arquivos.
Exatamente.
E para quem nunca viu, esses arquivos que ele utiliza, na verdade, são arquivos MOF.
Isso.
É o padrão MOF. Ele já era conhecido para quem trabalhava com o System Center Configuration Manager, que a gente criava MOF para trabalhar com os inventários.
É, até do pessoal de infraestrutura, pode ter uma certa confusão aqui. É, que produto que eu uso? Eu uso o DSC ou eu utilizo o Configuration Manager? Só que é um ponto interessante da gente falar também, que é o seguinte, o DSC não elimina o Configuration Manager. Né? Então, o Configuration Manager, ele é um produto do System Center que pode ser utilizado para larga escala, para configurações padrão que você pode querer colocar dentro do seu ambiente, inclusive para usuários. A ideia do DSC é facilitar essa comunicação entre time de desenvolvimento e time de infraestrutura para servidores, para aplicações que você está trabalhando dentro do ambiente que você tem.
E o Configuration Manager não trabalha com automação de criação de VMs. Né?
Exatamente.
Eu teria que fazer um PowerShell de qualquer forma.
Isso, exatamente.
Então ele é bem mais simples.
Ações que você precisa tomar uma ação dentro da máquina, todo esse tipo de configuração, o DSC ele acaba sendo mais utilizado ao invés do Configuration Manager.
Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um exemplo, e o que eu vou demonstrar para vocês é o mesmo script que o Vinícius usou, só que com a seguinte diferença. Eu tenho aqui o script 1, o script 2, esses scripts eu já tenho eles aqui abertos, e notem que o script 1, ele é idêntico ao que o Vinícius usou, a única
uhum.
diferença é que em vez dele ser server 1, está localhost para ele ser genérico.
Sim.
Ele instala, então, a função webserver e instala o ASP 4.5.
Uhum.
Esse script é normal, não tem muito segredo.
Legal.
Um outro script que também é importante vocês saberem, que é talvez algo que vocês queiram fazer, é trabalhar com um script que não tem o nome fixo, que seria esse caso aqui. Ó. Como que eu coloco um parâmetro? Então eu utilizo param machine name, que é o que eu vou utilizar como tracinho no PowerShell.
Uhum.
Então quando eu for chamar esse script, eu vou chamar ele como install IIS parametrizado, tracinho, machine name, o nome da máquina.
Exatamente.
Em um modelo de automação,
uhum.
eu quero escolher o nome da máquina e não que ela seja fixa.
Exatamente, no momento que eu rodo o script, que eu passo o nome
que
da máquina.
Que você passa o nome da máquina. E aí a ideia seria, de dentro do Azure, eu já criar uma máquina virtual usando esse script que vocês viram aqui, que é o primeiro, o número 1. Como que eu faria isso? Criaria uma nova VM, daria o nome da imagem para ele trabalhar já com a VM em cima da imagem do R2,
uhum.
crio o usuário, faço o provisionamento, até aqui nenhum comando específico. E
legal.
Mesmo a linha 7 aqui, que é a quarta linha,
uhum.
também é um comando padrão.
Legal.
É
no
onde
VPN,
eu estou...
legal.
O data center uhum. e qual é o nome do serviço. O segredo aqui está nessa terceira linha.
Legal.
Nota que aqui eu estou usando um comando de DSC.
Legal.
Que é exatamente o Azure VM DSC Extension.
Legal.
Que foi incluído agora no Windows 2012 R2. O que, que ele faz? Ele pega a VM que foi criada
uhum.
e já aplica o arquivo passando o nome da máquina que vai ser feito, ou nesse caso, como estava localhost, eu nem preciso dar o machine name. Se eu usasse esse outro script, usaria o machine name.
Legal.
E como que eu faço para usar isso aqui? No seu caso, você primeiro foi no PowerShell, o ISE, e registrou o script.
Isso.
Nesse caso, eu não posso fazer isso. Porque não necessariamente eu vou estar dentro do Azure.
Exatamente.
E a minha VM ela é dinâmica. Então, existe um outro passo que é feito, que é esse comando que eu tenho aqui. Vamos falar um pouco sobre este comando. O que, que ele faz? Ele publica a configuração do DSC dentro de um storage.
Do storage do Azure.
Do storage, do Azure. Então, vamos ver como
é que aí, como essa conta de storage do Azure está aberta na internet, em teoria, apenas lógico para quem for executar o que está lá dentro, mas como ele está rodando dentro de uma conta de Azure, aí ele fica agnóstico para onde você vai executar o comando.
Sim.
Né?
É isso mesmo. Então eu posso criar, por exemplo, como ele está dentro do meu storage, no caso ele vai para o default storage que eu defini, todas as vezes que eu for criar uma VM, eu não preciso copiar esse script, lembrar onde ele está, registrar ele de novo.
Legal.
Ele está dentro do storage.
Legal.
E aqui, como vocês podem ver, eu tenho um storage, que é o meu storage que está no sul do Brasil. Lembrando que o meu comando lá mandou ele vir para o Brasil Sul.
Sim, sim.
Dentro do container, o próprio Azure já criou um container, não fui eu que criei esse container, o Windows PowerShell DSC, ele é
legal.
Padrão. A partir do momento que você rodar o primeiro publish, ele vai criar essa pasta. E aqui
tudo
dentro,
que você pedir para colocar lá dentro, ele vai colocar
ele vai
dentro
ficar aí dentro dessa pasta, dentro desse container. E automaticamente está lá o meu exemplo 1, PSXZIP.
Um arquivo blob zip, que é onde está o arquivo.
Que é onde está aquele scriptzinho que eu criei.
Legal.
Então agora, o que, que eu consigo fazer com isso? Eu posso criar uma série de VMs, todas iguais.
Legal.
Todas com as mesmas configurações, aquele site que você criou. Por exemplo, se eu quiser fazer um teste de alta demanda e quiser fazer um teste de estresse com 10 VMs iguais,
sim,
eu rodaria
um script
só, que é o mesmo script que você criou, publico ele dentro do storage,
sim,
e automaticamente quando eu for executar, eu crio as VMs.
Eu poderia até fazer um modelo, e aí tem várias opções que você poderia fazer, né? Porque no meu script, por exemplo, o que, que ele fazia? Ele pegava o arquivo da pasta da máquina que eu estava e jogava para a máquina server 1 ali. Aqui no seu, você pode colocar essa informação dentro de um storage do Azure para copiar para dentro do storage da máquina.
Eu
também
posso incluir no próprio zip.
Exatamente.
Na verdade, esse zip...
É. O mais importante aqui é esse zip.
É esse zip. É. Tanto que ele cria o zip e naquele modelo que nós vimos antes do WordPress, podem ver que aqui ele tem também os arquivos que são incluídos. Então, esse DSC Resources, ele é copiado dentro do zip.
Legal.
Existe uma regra para se criar esses arquivos,
sim,
mas é simples e é muito funcional.
Sim.
Daqui para frente, se o usuário me pedir, por exemplo, eu sendo alguém de infra, você sendo de infra, se alguém pedir para nós 10 máquinas iguais, por exemplo, com IS, com SQL, com WordPress, a gente entende como que o Azure mesmo faz.
Legal.
Na verdade, o WAP é baseado nisso.
Sim, ele se baseia todo nessa
configuração.
Nessa configuração
de DSC. Ele configura todos. A mesma coisa faz o VMM.
Sim.
Quando nós, dentro do VMM, criamos os Service Templates...
Que é aquele template onde você coloca se a aplicação tem uma, duas, três camadas.
E você diz também quais roles que você quer que ele instale do Windows, até virtualização de aplicações, na verdade, o que ele cria é um arquivo DSC. Que ele executa no momento de instanciar a VM.
Muito legal isso. Pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente, a ideia é que vocês possam fazer o laboratório que está no TechNet Virtual Lab, né? Entender um pouquinho melhor como é que funciona. Ah, inclusive, no laboratório do TechNet Virtual Lab, tem um segundo exercício ali, que é opcional, você pode fazer, tá disponível, que é configuração de SharePoint. Ele faz configurações até dentro do SharePoint via DSC, né, para mostrar um pouco de como é que dá para a gente começar a extrapolar aí, não só configurações só do Windows. Né. Mas basicamente era isso. Obrigado, Marcelo.
Obrigado a vocês.
E a gente vê no próximo vídeo. Abraço.